Luz acesa, histórias da medo.
Oi, gente, cheguei para mais uma história e hoje, luz acesa. Se você é uma pessoa que tem muito medo das histórias do quadro Luz Acesa, eu tenho uma novidade para você. Eu tô contando as histórias sem trilha sonora e sem efeitos assim de medinho lá para os assinantes. Então, eu acho que fica mais tranquilo para quem tem medo, né, ouvir a história sem efeito nenhum. E é uma maneira aí, se você tem medo, de poder acompanhar mais algumas histórias do canal. Então fica aí a dica, né? Assina. Tem um monte de história exclusiva lá pra você. Tem desfechos. E vamos lá. Vamos de história. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Valentina e do Bruno. E é a Valentina que me escreve. Essa história é uma história antiga. É uma história ali de 2017, 2018. Que eu acompanhei pelo Twitter. E foi interessante porque foi uma história que a gente foi acompanhando assim, meio que em tempo real. A gente acompanhou até certo ponto, então eu tenho a história até certo ponto. E depois, infelizmente, eu não tive mais notícias. Então, vamos lá. Vamos contar a história da Valentina e do Bruno. A Valentina e o Bruno, eles não têm nenhuma religião, nenhum tipo de crença. E eles resolveram se casar e casar só no civil. A mãe da Valentina, Dona Ivete, queria que ela casasse no religioso, com vestido de noiva, nananã. Mas esse nunca foi o sonho da Valentina, então não ia rolar mesmo. E eles resolveram se casar e morar na casa, no apartamento do Bruno. No apartamento que o Bruno alugava. Eles casaram em maio e esse apartamento ali por agosto vencia o contrato e o dono do apartamento não queria renovar. Então eles tinham um tempo aí, né, depois de casados, um tempinho pequeno para procurar um novo apartamento. E eles queriam alguma coisa perto do metrô, tal, e começaram a buscar, só que tava difícil assim. Quando eles gostavam do bairro ou do apartamento, era muito caro. Tava, tipo, fora da faixa deles. E aí, o tempo foi passando, eles foram procurando apartamento, até que a Valentina viu um anúncio de um apartamento que era muito bom e que tinha um preço muito barato, assim. Mais barato até do que eles pagavam no apartamento do Bruno. O apartamento teria que ter 2 quartos, porque a Valentina é designer, ela tem uma mesa própria para fazer as coisinhas dela, e ela queria pôr lá uma poltrona que ela tem, queria fazer uma sala para ela, e precisava desse quarto extra. Então eles marcaram de conhecer esse apartamento. Eles estavam empolgados com esse apartamento novo, né? Mas aquela coisa, né? Eles tinham visto só por fotos. A Valentina tinha mandado as fotos ali, né? Para os dois conhecerem o apartamento. Mas e se de repente fosse, sei lá, um apartamento que fica grudado num viaduto, sabe? Que tem muito barulho. Porque tava bom demais para ser verdade. Essa é a real. Aí o Bruno falou, bom, vamos lá, vamos marcar e vamos ver. Aí eles marcaram com o corretor. O nome do corretor, Michel Denis. E eu lembro que na época eu coloquei esse nome porque o corretor realmente tem um nome duplo esquisito, assim. Tipo o Michel Denis. E aí ficou Michel Denis. E aí eles marcaram ali, né, com o Michel Denis e foram conhecer o apartamento. Chegou lá, o apartamento estava cheio de pedreiro, estava em obras. Mas assim, já dava pra perceber que era um apartamento bacana. Bacana real, assim. E os caras ali trabalhando, o Michel Denis foi mostrando tudo, né? E eles ainda meio sem acreditar no preço, tipo, tava muito bom.
Mesmo.
Daí eles curtiram e o Michel Denis disse que tinha mais 2 casais interessados. Mas que ele tinha gostado mais da Valentina e do Bruno, né? Aquele papo de corretor. E ele falou, olha, eu aguardo aí, até amanhã, uma oferta de vocês. E aí eles começaram a fazer as contas, porque eles ainda pagavam o apartamento do Bruno, tinha mais 2 meses para pagar ainda, e eles teriam que pagar caução e mais 1 mês de depósito desse apartamento novo. Aí se apertaram, pegaram uma graninha também com a Dona Ivete, inclusive Dona Ivete foi tipo a fiadora desse novo aluguel, né? Foram para as cabeças, vamos alugar, porque era uma coisa muito boa e não tinha um condomínio caro, porque o prédio não tinha piscina, nada, era um prédio bom, mas não tinha lazer, né? Então também tinha um condomínio com um valor ok e tava, gente, tudo perfeito, um aluguel baixinho, num apartamento bom, um condomínio baixo, era bom demais para ser verdade, né? Mas até aí, o casal ali colocou essa coisa boa no quesito sorte, tivemos sorte. E aí pagaram, deu tudo certo, e a ideia era começar a levar as coisas aos poucos para o apartamento novo. Então, como a Valentina tinha um horário flexível ali, era design, e o Bruno é um sushi man, então ele trabalhava mais à noite, chegava de madrugada. Ela ia levando as coisinhas. Então a primeira coisa que ela resolveu fazer foi ir lá no apartamento medir o quarto, que seria o quarto extra, que ela ia fazer o cantinho de trabalho dela ali. Ver se cabia a mesa que ela tinha, onde ela ia botar a poltrona. Ela tava super empolgada. A Valentina passou na corretora para pegar a chave. Michel Denis apresentou para ela o proprietário do apartamento, que era o seu Gilmar. Um senhorzinho careca, assim, atarracado. E ela ficou pensando, falou, bom, eu tenho que fazer amizade com esse seu Gilmar, porque apartamentão, reformado, lindão, no precinho, tenho que ser a melhor amiga do seu Gilmar. Aí pegou a chave, já foi super simpática ali, nananã, e seguiu pro apartamento. Chegando lá, pra entrar, ela encontrou o Sirley. Quem é o Sirley? Sirley é o porteiro do prédio. A gente sabe que porteiro é o cara que sabe de tudo. Aí ela chegou lá, ela falou, ah, eu sou a nova moradora do 92, né? Aí o Sirley falou pra ela, ah, o seu Gilmar já me falou, né? Seja bem-vinda aí no prédio e eu tô por aqui. Se você precisar de qualquer coisa, é só interfonar que eu corro pra te socorrer. E assim, o uso das palavras, porque assim, o socorrer do Sirley foi um socorrer meio grave, assim, o jeito que ele falou, sabe? É só me chamar que eu corro lá pra te socorrer.
Socorrer.
E aí Valentina ouviu aquilo e falou, bom, deve ser o jeito dele, né? Mas, sei lá, jeitão ali de Sirley.
Porque, né, gente, socorrer...
E a Valentina falou, bom, tá bom, vou lá.
Fiquei preocupada, mas vou lá, né?
E aí, no final, ela falou, bom... Que legal que o pessoal do prédio é assim prestativo, né? Tô bem. Gente, era só o paraíso. Aí assim que a Valentina desceu do elevador, que ela entrou no corredor, ela percebeu que a luz ali era muito forte, assim. Tinham 4 apartamentos, era 4 apartamentos por andar. E não era uma luz que quando você entra, ela acende. Era uma luz fixa, muito forte mesmo. E... aceso o tempo todo, ali no corredor. Na hora, a Valentina pensou, putz, essa luz com certeza vai vazar por debaixo da porta, vai clarear a minha sala. Então já tem que comprar uma cobrinha, um negocinho pra pôr aqui, pra isolar aí essa luz, pra não entrar no apartamento. Que ela entrou no apartamento, a primeira coisa, ela percebeu que ali na porta tinha alguma coisa emperrando. E era um taco, tava solto. E ela deu risada, falou, bom, temos aí um primeiro problema. Mas assim, brincando, né, gente? Porque assim, tava tudo perfeito, um taco solto. Que era um taco solto, né? O apartamento tava vazio, então fazia muito eco. Conforme a Valentina andava, os passos dela ali, com o sapatinho que ela tava, fazia eco. Então ela foi até o quarto, mediu e resolveu medir também uma parede da cozinha, que é onde o Bruno ia com o amigo dele depois instalar os armários. Conforme ela foi para a cozinha medir a parede, ela mediu, foi se afastando meio para a sala. E sabe quando você percebe, pelo canto do olho, assim, que tem uma pessoa no seu campo de visão? E ela teve essa impressão que tinha uma pessoa, quando ela passou... que ela viu uma pessoa abaixada atrás do balcão da cozinha. A cozinha tinha tipo uma ilhazinha, assim. E ela teve a impressão que ela viu uma pessoa abaixada atrás do balcão. Então ela tinha medido a parede, que era em frente, quando ela passou pelo outro lado que ela viu. Primeira coisa, né? Você fala, gente... E aí ela deu a volta correndo na ilha, assim. Tipo, se tivesse alguém, ela ia pegar.
Eu já tinha saído correndo.
Que ela deu a volta, ela viu que não tinha nada. E ela riu alto, tipo, nossa, tô louca, né? Que ela riu alto, gente. Ela escutou um sussurro no ouvido dela. Só que não deu pra entender o que a pessoa falava. Mas alguém sussurrou no ouvido dela. E ela virou com tudo, assim, cismada. E viu que não tinha ninguém. E aí ela riu mais alto ainda, e aquela risada que ecoava no apartamento, né?
Tipo, nossa, eu tô viajando.
E Valentina colocou tudo isso na conta da empolgação. Falou, nossa, tô empolgada, tô aqui sozinha, tô vendo coisa. Vou embora, já medi o que eu tinha que medir e volto outro dia. Quando ela chegou em casa, ela comentou com o Bruno que ela tinha tido a impressão que tinha uma pessoa com ela no apartamento. E aí o Bruno falou pra ela, nossa, você tá viajando, tá vendo muita série. Deve ter sido a sombra de uma árvore. E a Valentina ficou quieta, mas ela pensou, no nono andar não tem árvore. Não dá pra você ver árvore do lado de fora. E a Valentina tava fazendo assim de tudo pra achar que era coisa da cabeça dela. Só que tinha um detalhe. Quando ela saiu do apartamento, que ela trancou a porta, que ela... entrou naquele corredor de luz muito forte e fixa, ela sentiu um desconforto enorme, porque parecia que tinha alguém com ela no corredor, encostado nela. Sabe quando alguém encosta em você, assim, fica do teu lado e encosta em você? E te dá uma má impressão, você não quer nenhuma pessoa desconhecida encostada em você. E a sua reação é, tipo, afastar. Então ela foi afastando para chegar ali no elevador e a pessoa... encostada nela. Então, essa foi uma impressão maior do que achar que ela tinha visto alguém dentro do apartamento e que tinha rolado assim que ela saiu do apartamento, ainda ali no corredor. Então, ela ficou realmente cismada, mas querendo achar que, nossa, foi coisa da minha cabeça. Valentina e Bruno, totalmente sem crenças, assim, então não ia rolar dar uma rezada, nada. E ela ficou com essa cisma. Chegou o final de semana, o Bruno queria levar mais algumas coisas pro apartamento, mas a Valentina tava com um bode. Ela não tava com medo. Ela tava com um bode de voltar lá. Porque ela tinha tido essas sensações, assim, né? E ela não queria muito ir. Então, ela enrolou, falou que não ia. E aí, como o Bruno queria colocar os armários na cozinha e precisava de alguém para segurar, ele chamou um amigo dele, o Luizão. Pro Luizão dar essa força ali e ajudar ele a colocar os armários na cozinha. E isso era um sábado, já finalzinho de tarde, assim, pra noite. Quando eles chegaram no andar, o Luizão comentou que no corredor ali, que aquela luz parecia luz de centro cirúrgico, que era, assim, uma luz muito forte e muito fria. E aí eles entraram, os armários eram meio pesados, tal, colocaram os armários pra dentro. E enquanto o Bruno organizava ali, media onde ia pôr o quê, o Luizão tava fazendo selfies pelo apartamento e vendo tudo, assim, dando uma geral ali, olhando. Aí eles começaram a instalar os armários e assim, o Luizão segurava ali posicionado, né, o armário, e o Bruno parafusava. Tava com a furadeira, parafusadeira, sei lá, essas coisas. E num determinado ponto que o Luizão estava segurando um armário mais pesado, de repente, do nada, ele soltou o armário. O armário se espatifou no chão. O Bruno quase se machucou com a furadeira que ele estava na mão ali. O Bruno ficou puto, começou a gritar com o Luizão. Quando ele olhou para o Luizão estava pálido. Pálido. E o Luizão começou a falar, cara, eu acabei de ver uma sombra, um vulto cinza atravessar a parede. E o Luizão tremia, ele falava, mano, essa casa tem coisa, eu não quero mais ficar aqui. E o Bruno tava tão puto, porque ele tava olhando o armário dele onde tinha rachado e tal, onde tava danificado, que ele nem prestou atenção no que o Luizão tava falando. Ele só ficava gritando, caralho, mano, olha o que você fez. puta que pariu, não sei o que, puto assim, por causa do armário, enquanto o Luizão, desesperado, tremendo, falando do vulto que ele tinha visto atravessar a parede. Enquanto os dois saíam apressados dali, do prédio, o porteiro Sirley estava olhando os dois de longe, assim, e não falou nada. O Bruno viu que o Sirley estava ali, né? O Luizão estava apavorado. O Bruno teve que largar tudo lá e levar o Luizão embora, porque nada fazia o Luizão ficar naquele apartamento. E aí, quando o Bruno chegou em casa, foi contar para a Valentina, né? Valentina, já super cismada, resolveu falar com a mãe dela, com a Dona Ivete. Nessa hora que o Bruno estava puto falando do que tinha acontecido com o Luizão, a Valentina chegou a falar para ele que, tipo, a gente nem mudou ainda, eu não quero mais voltar lá. E aí o Bruno, puto já, acusou o Luizão e a Valentina de estar fazendo teatrinho, que não tinha porcaria de vulto nenhum, que não tinha nada de sussurro, de nada, não tinha nada. Que era tudo teatro dos dois, que onde já se viu, que o apartamento era maravilhoso, nananã, tava puto o Bruno. Aí o Bruno foi levando as coisas sozinho pro apartamento. E a Valentina, quando ela ia com a mãe. E nada mais aconteceu, gente. Eles mobiliaram, levaram as coisas, fizeram a mudança. E quando foi em setembro, eles entraram no apartamento novo. E tudo certo, assim. Nada acontecendo. Primeira noite. O Bruno, como eu disse, é sushi man. Então ele trabalhava à noite e chegava de madrugada. A Valentina estava no sofá, assistindo TV ali, assistindo um filme. E o sofá ficava de costas para a porta de entrada. E ela ouviu nitidamente a porta destrancar, abrir, fechar e alguém entrar no apartamento. O que, que ela pensou? Bruno chegou mais cedo, que bom, vai dar tempo dele assistir o filme comigo. E ela ficou esperando no sofá, sem virar, porque ela tava ali, assim, acomodadinha, né? Pra ele chegar, dar um beijo nela, que era o que ele fazia e tal. E aí, nada. Depois que a porta se fechou e a pessoa entrou no apartamento, silêncio. E aí ela olhou pra trás, não tinha ninguém, gente. Não tinha ninguém. Ela já ficou cismada, porque ela tava no escuro ali assistindo o filme. Levantou, acendeu a luz da casa toda. E antes, quando ela levantou, que ela foi acender a luz da sala, ela percebeu que no corredor, aquela luz fixa e forte estava piscando. Sabe quando a luz fica tremendo um pouco antes de queimar? Tava assim, ela percebia por debaixo da porta que a luz estava assim, trêmula. E aí ela acendeu a luz da casa toda. E ficou esperando ali o Bruno chegar, nem conseguiu mais ver filme, ver nada. Mas resolveu não contar pra ele, pra tipo, o Bruno ficar aborrecido, né? Porque era um negócio que ele ficava aborrecido. E a Valentina tinha certeza, gente, que ela tinha ouvido sim o trinco da porta, tinha ouvido tudo. Mas ela pensou, eu vou contar pro Bruno, ele não vai acreditar e a gente vai acabar brigando, enfim. Passou mais um tempo, a Dona Ivete indo lá ver a filha. E vendo que a Valentina estava estranha, arredia, ela dormia pouco. E o que, que a Dona Ivete pensou? Meu Deus, Valentina tá usando droga.
Isso é tóxico.
E aí ela ficou mais preocupada ainda quando a Valentina,
porque Dona Ivete católica,
pediu para ir na missa com a mãe.
Valentina, que nunca acreditou em nada, pediu para ir na missa.
Então, Dona Ivete ali teve certeza que era droga. E aí mais algumas noites se passaram. Na quarta noite, o casal estava dormindo, o Bruno dormia bem pesado, então ele estava dormindo de lado, virado para a parede, e Valentina estava dormindo de bruços. Do nada, Valentina dormindo, ela sentiu um soco nas costas, mas um soco muito forte. E aí ela acordou zonza. O que você imagina? Ela pensou, meu Deus, o Bruno está me batendo. E aquela dor nas costas do soco, tudo escuro. E aí ela meio que virou, pôs a mão e viu que o Bruno tava dormindo, tipo, dormindo muito. E aí ela começou a chacoalhar, ele começou a chorar, porque não tinha sido sonho. Ela tinha levado um murro nas costas. E ela começou a chacoalhar o Bruno pra ele acordar, né? Tipo, acorda, acorda, acorda. A Valentina queria que o Bruno acordasse para ele acender a luz, porque ela não tinha coragem de levantar para ver quem que tava lá dentro, né? Quem que tava batendo nela. Só que o Bruno não acordou, gente. Não acordou. Ela chacoalhou ele muito, ele não acordou. E aí ela ficou ali agarrada nele assim, tremendo, e acabou pegando no sono. Mas ela tinha certeza desse soco nas costas, do soco que ela tinha levado nas costas. No dia seguinte, a Valentina tinha um mega hematoma nas costas. E ela foi contar pro Bruno o que tinha acontecido. Ele não acreditou nela, falou, com certeza você rolou, bateu aí no chão, bateu em algum lugar e sonhou que era um soco. Isso não aconteceu. E ele riu e ela, super magoada.
Porque ele não tava acreditando nela real, assim, né? E a mãe dela achando que ela tava usando droga. Quer dizer, ela tava sozinha.
Passando por essas coisas no apartamento e se sentindo sozinha, porque ninguém acreditava nela.
Provavelmente a única pessoa que acreditaria nela seria o Luizão, né?
Nas noites seguintes, assim, a Valentina levou empurrões, beliscões, socos. Ela não via ninguém no apartamento, ela só sentia e apanhava. E sempre quando ela estava sozinha. E aí um dia, que ela estava na mesa de trabalho dela, rascunhando ali umas coisas, ela viu um vulto. E não era um vulto meio transparente, meio cinza, meio esfumaçado assim, como o Luizão tinha visto. A Valentina viu uma massa. Um vulto que era denso, sabe? Ela não sabe explicar, mas era era uma forma humana, mas era denso, assim, era um corpo como a gente, assim, só que era todo desfigurado, assim. Ela não sabe explicar, mas aquela coisa olhava para ela com um ódio tão grande, gente, que a Valentina, sentada na mesa dela de trabalho ali na cadeira, ela se mijou inteira. Tamanho pavor. E aí ela não sabe explicar, né? O que que era aquela massa? O que que era aquela coisa que tava olhando para ela com ódio? E essa massa tava meio dentro da parede, meio fora. Sabe, assim, uma coisa surreal. A Valentina não sabia explicar, assim, parecia humano, mas não era humano. Tinha boca, tinha dentes, mas não tinha olhos. E mesmo assim ela percebia aquela criatura olhando com ódio pra ela. Ela ficou paralisada, olhando pra essa coisa na parede e se mijando. Só que nesse dia, gente, o Bruno tava em casa. E quando ele entrou ali no escritório da Valentina, ele viu a esposa toda mijada, em transe, olhando para a parede. E ela não saía desse transe. E aí ele pegou a Valentina e levou pro PS. Ela tava assim, paralisada. Tava em choque. E aí o médico disse ali que ela teve uma crise nervosa, né? Desencadeada por um estresse. No meio do caminho, o Bruno chamou a Dona Ivete. A Dona Ivete questionou o médico ali se não podia ser drogas, enfim. E a Valentina resolveu passar uns dias na casa da mãe, para dar uma melhorada, sair daquele ambiente. Mas para ela passar uns dias na casa da mãe, ela precisava pegar roupa, tudo. Então foram os três pro apartamento. Valentina não queria voltar, mas voltou. E quando o Bruno saiu apavorado, levando a Valentina pro PS, a dona Eva, que era uma senhorinha do apartamento 94, na frente do apartamento deles, viu tudo. E quando eles voltaram, a dona Eva resolveu bater lá no apartamento deles para conversar. Foi a dona Ivete que abriu a porta ali do apartamento e falou, ah, pode entrar, né? E aí a dona Eva não quis entrar e puxou a mãe da Valentina para fora, ali pro corredor. E aí, gente, ela contou uma história tensa. A dona Eva contou que o apartamento ali, que eles estavam, o apartamento 92, que ele era assombrado há muitos anos, assim, que ninguém parava lá e que ela mesma, dona Eva, já tinha levado socos ali no corredor e que por isso que aquele corredor tinha aquela luz forte, que o Sirley, que era o zelador e porteiro lá do prédio, também já tinha sido agredido. E que ninguém parava ali, porque o que tinha ali era muito agressivo e muito do mal. E aí a Dona Ivete começou a chorar. E esse choro da Dona Ivete era ela aliviada, porque a Valentina não estava usando drogas.
Ô, gente.
E aí que ela começou a prestar atenção mais no que a Dona Eva estava contando, né? E tudo bem, passou. Valentina foi ficar uns dias na mãe, ela estava meio grogue com remédios e tal. O Bruno continuava sem acreditar em nada. Mas aí começou a saga da família, porque a Dona Ivete agora já sabia do que estava rolando, né? E ela levou pastor, levou mãe de santo, levou pai de santo, levou monge, levou espíritas, levou tudo no apartamento. E conforme ela levava, a coisa melhorava uns dias e depois a Valentina voltava a ser agredida. Só que uma coisa, gente, depois de uns dias, o Bruno também passou a ser agredido. Ele também passou a levar socos, a levar chutes. Um dia ele estava no chuveiro e alguém bateu a cabeça do Bruno no vidro do box. E ele ficou com um galo na testa e o box ficou todo trincado. E aí, a partir desse dia, ele passou a ser mais agredido do que a Valentina. E aí, além do Bruno ser agredido, porque assim, a Valentina não escutava nada, ele passou a ouvir vozes dentro do apartamento, vozes que falavam com ele. E sem saber lidar com aquilo, ele começou a beber, gente. O Bruno começou a beber. E aí a Valentina falou, aqui eu não fico mais. Não fico mais, e foi morar na casa da mãe dela. O Bruno insistiu mais uns dias ali no apartamento, mas não aguentou também, porque ele apanhava muito. E ele foi dormir nos fundos do restaurante, que ele era sushi man. E como que eu soube dessa história? Porque a Valentina me procurou no Twitter, porque ela queria que eu pedisse ali um auxílio jurídico para ver se eles conseguiam reaver esse dinheiro, sei lá. E aí o pessoal ajudou ali, né, no Twitter, deu uma orientação para ela, né? E aí agora eles separados, o Bruno bebendo e morando nos fundos do restaurante, Valentina morando na mãe. A Dona Ivete foi um dia buscar umas coisas lá no apartamento, nada tinha acontecido com ela ainda. E ela levou um empurrão, gente, que ela caiu de joelhos e se machucou. E ela ficou apavorada também. Aí eles perderam a caução, tiraram as coisas do apartamento, dividiram as coisas, eles se separaram, gente, o Bruno e a Valentina. E só que tem um detalhe, a Valentina, na casa da mãe, voltou a ver aquela massa. Na casa da mãe dela, aquela massa foi com ela. E aí foi nesse ponto que ela me procurou, né? Que ela só queria ver se eles conseguiam reaver o dinheiro, mas eles já estavam separados. A Valentina super ressentida, ainda sem acreditar em nada, em Deus, em nada, sem saber explicar o que era aquela massa. E eu sugeri que ela jogasse tudo fora, gente. Tudo que ela dividiu e separou, porque ela não sabe se o Bruno também estava vendo coisas ainda. Ela estava. Então eu falei, meu, joga tudo fora, põe fogo nisso. Tudo que você trouxe do apartamento, fica com nada. Mas, né, também ninguém é rico pra se desfazer de tudo, né? E ela tava bem nesse auge, assim, de separação e de estar mal quando ela me procurou. E a última vez que essa coisa apareceu pra Valentina, apareceu ali do lado, saindo do móvelzinho dela de cabeceira ali, do lado da cama. E ela começou a gritar, e agora ela dormia no mesmo quarto que ia a Dona Ivete, duas camas de solteiro ali e um móvelzinho no meio separando. E a Dona Ivete também viu essa massa, então não dá nem pra falar que foi uma alucinação da Valentina, porque a Dona Ivete também viu. E agora a Dona Ivete, que é católica, ela tava frequentando um centro espírita pra ver o que se podia fazer, né? E, gente, a Valentina tava mal nessa época, né, que ela me escreveu. E a pergunta que ela tinha, né, que ela tava fazendo ali no Twitter, era como que, sabe, em tão pouco tempo, ela e o marido foi, assim, de um relacionamento maravilhoso, casal perfeito pra isso. Pro Bruno bebendo, os dois infelizes, casa assombrada, tipo, tudo desandou. E aí a história terminou assim. Depois de um tempo, a gente perdeu contato e eu não sei o que aconteceu. Mas nem com ela, nem com o Bruno. Eu torci na época para eles voltarem. Tomara que eles tenham voltado. Tomara que ela veja essa história, não sei se no Twitter de novo, ou se ela me ouve. Para ela, quem sabe, voltar e contar pra gente o que aconteceu.
Oi, Valentina. Aqui é a Jaqueline de Belo Horizonte. E eu espero que você esteja bem. Essa é uma história antiga. Não sei se você tá lá no grupo, não sei se você ainda acompanha o trabalho da Deia, mas espero que você tenha conseguido reconstruir sua vida, conseguido superar esse trauma desse fantasma do apartamento. Eu super acredito em fantasmas, em almas penadas, super acredito. Não sei se você tem alguma fé, mas coloca aí também essa alma em oração. Fica bem, viu? Beijo.
Poxa, Deia, que história tensa. Eu vou confessar que eu ouvi mais de uma vez, porque eu, enquanto espírita, embora não seja muito praticante, eu entendo, eu acredito piamente em tudo isso que aconteceu, e eu lamento muito a forma que tem acabado, né? A separação da Valentina e do Bruno, o Bruno ter enveredado aí pro lado do alcoolismo, e essa importunação ter continuado ainda depois disso com a Valentina. Eu acho que vale a pena ir em algum lugar, né? Uma igreja, um centro espírita, tomar um passe, enfim, fazer umas orações, porque esse espírito realmente pode ter aí ido atrás, porque é um espírito apegado. Eu não consigo entender o ódio que ele tem, né, das pessoas que entram ali pra agredir e tal, mas enfim, é uma história muito tensa e eu espero sinceramente que Valentina e Bruno estejam bem. E um beijo, Deia.
Então é isso, gente. Essa é a história da Valentina e do Bruno. Tensa, 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 e que eu acompanhei ali em tempo real. Então um beijo e eu volto outro dia com mais histórias.
Luz Acesa é um quadro do canal Não Enviabilize.